UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Bom, no próximo domingo, o Brasil inteiro vai mais uma vez às urnas, o processo democrático acontece mais uma vez. E nós temos aí as campanhas, né, para presidente, as campanhas para governadores e também deputados estaduais, federais e senadores. Que aspecto a gente pode tirar dessa campanha especificamente de 2010? Vamos falar um pouco a respeito, né, das forças políticas e também dessas eleições, tendo o prazer de conversar agora com o professor emérito da UFMG, cientista político Fábio Vanderlei. Bom, antes de tudo, professor Fábio Vanderlei, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Bom dia, professor.
Bom dia, prazer é meu, Felipe.
Ok. Professor, nós temos aí três candidaturas colocando como principais a presidência da República no Brasil, né? Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva. Professor, é possível falar em três forças políticas? Que forças políticas essas três candidaturas representam? Elas são tão diferentes entre si ou não? Como é que o senhor vê isso, professor?
É, claro que são forças políticas distintas, né? Isso é mais evidente, mais claro, no caso do contraste entre Dilma Rousseff e José Serra. A gente tem tido várias décadas já, a essa altura, pelo menos 20 anos ou por aí, o enfrentamento entre PT e PSDB, como os dois principais protagonistas entre os partidos no processo político eleitoral brasileiro, disputando a presidência da República várias vezes, entre outras coisas. E nós temos agora uma reedição disso em circunstâncias especiais, né? Que tem a ver com, enfim, o fato de que se trata do termo, do fim de dois mandatos do Lula, bem-sucedidos, que terminam com uma extraordinária popularidade do presidente, que, contra todas as apostas, contra todas as aparências, está elegendo, provavelmente, a candidata que ele escolheu, que ele pensou dentro do partido, que, aliás, nem pertencia ao PT. Com a Marina, nós temos uma força distinta, alguém associado ao Partido Verde, a essa altura, apesar de uma longa trajetória no PT, né, que pretende uma posição de equidistância, de equilíbrio, de uma alternativa, na verdade, aos dois outros, uma terceira via, né? É difícil saber até que ponto ela teria condições de representar efetivamente, de chegar a ser efetivamente uma terceira via, algo diferente dos outros dois, em termos das políticas que viesse a executar. Mas, de toda maneira, ela está tendo, ou ameaçando ter, um impacto real no processo das eleições, especialmente com a subida recente. E o risco, de acordo com o ponto de vista que se adote, ou a possibilidade de viabilizar uma passagem para um segundo turno.
Ok. Professor, nós temos duas mulheres, né? Dilma Rousseff e Marina Silva. Isso traz alguma coisa diferente? É uma ruptura com o coronelismo dos homens, né? Machismo? Ou não, professor? Elas não é bem por aí. Como é que o senhor vê essas duas mulheres participando ativamente, com números fortes na campanha para presidente, professor?
Uhum. Acho que, sem dúvida, é um bom sinal, né? Em relação à nossa tradição, que é claramente machista, como você está dizendo, em que as mulheres têm tido tradicionalmente muito menor espaço na atividade política, na sociedade em geral e na atividade política ou na vida política em particular. Agora, ao contrário, nós temos duas personalidades destacadas participando numa disputa da presidência da República, com chances reais de êxito, num dos casos provavelmente com favoritismo, certamente com favoritismo em relação a possibilidade de chegar, de fato, à presidência da República, de ganhar a eleição. No segundo caso, uma votação pelo menos surpreendente, né, pelas proporções, sobretudo se comparada com o caso da Heloísa Helena, né, na eleição anterior. Então, de maneira que eu acho que é muito positivo e é como nada um indicador de que temos avançado num aspecto relevante no que se refere à caracterização, né, da sociedade em geral.
O senhor acredita que se uma delas eleita, teria dificuldades de governar mediante tantos senadores homens, tantos ministros homens, tantos a presença de um homem muito forte no, na política, professor? O senhor acredita nisso ou é um certo exagero?
Não, eu não acho que isso viesse a ser uma questão relevante. Não. O fato de nós termos uma mulher na presidência tendo que lidar com parlamentares que são, sobretudo, na sua maioria, homens. Acho que isso é efetivamente secundário. Afinal de contas, ela vai ter a caneta, né?
Sim.
Vai estar na posição de poder e claramente, isso é que é decisivo do ponto de vista das relações que se estabelecem para ele.
Professor, o senhor, em 2006, a gente fazia uma entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa, e eu lembro que o senhor cunhou, né, falou da expressão lulismo, quando poucas pessoas ainda falavam, o senhor lançou isso aqui, e da figura muito forte do presidente Lula, superando aquela questão do mensalão, superando até dificuldades do próprio PT. E o senhor falou dessas décadas da disputa entre PT e PSDB. O senhor acha que o lulismo venceu, professor? Porque agora nós temos uma candidata, né, diferente, não é o Lula que está se candidatando. O que o senhor pensa a respeito? O lulismo ainda tem muita força, professor?
Acho que é evidente que sim, né? Afinal de contas, o Lula está terminando o governo dele com mais de 80% de aprovação pessoal, né? De cerca de 80%, ou quase isso, de aprovação ao governo dele e tal. E com a possibilidade, precisamente, de fazer da Dilma Rousseff um poste, né, do ponto de vista eleitoral, à futura presidência da República do Brasil. E, claramente, é um êxito pessoal formidável do Lula. Sobretudo se a gente associa isso com o fato de que isso está associado, está ligado com um governo inequivocamente bem-sucedido o crescimento econômico, o crescimento de emprego, mobilidade social, a possibilidade da expansão, né, da classe média que tem se destacado, etc. O protagonismo brasileiro no cenário internacional, inédito. Né. Então, claramente, é algo que é bem sucedido e que é atribuível, antes de mais nada, sem a menor dúvida, em medida muito importante, à figura do Lula.
Ok. Professor, nós temos aí um movimento que começou em São Paulo na semana passada, com intelectuais e artistas, dizendo que a democracia está sofrendo perigos, principalmente dizendo que nós da imprensa estamos sendo arriscados de ser censurados e tal. O senhor acredita nisso? Nós da imprensa realmente estamos tendo esse perigo da censura, professor?
Acho que não, claro que não. Isso é pataquada, né? Conversa fiada da boa, né? Evidentemente um exagero. Se a gente... Enfim, há um certo estilo pessoal do Lula, né, que com frequência o leva a se manifestar de maneira meio destemperada, né, a oposição tem se valido disso na disputa eleitoral, o que é de certa maneira natural, né. Acho que é verdade, por outro lado, que a grande imprensa tem claramente preferências. Essas preferências foram explicitadas recentemente no editorial do Estado de São Paulo, que está apoiando abertamente agora a candidatura do Serra. Certamente isso vale para outros dos grandes jornais, Folha de São Paulo, o Globo, Revista Veja, nem falar, etc. Né? Acho que a irritação manifestada pelo presidente no âmbito da disputa eleitoral com a imprensa é tão compreensível quanto... eventualmente as razões que pode ter a imprensa para preferir um candidato diferente do candidato que é apoiado pelo governo. De toda maneira, acho que isso é briga eleitoral, né? E eu não vejo nenhuma razão. Não basta o fato de o presidente ser popular e ter perspectiva de eleger sua candidata para que caiba falar de autoritarismo. Afinal de contas, o que seria decisivo para se poder falar de autoritarismo seria o empenho por parte do presidente, como figura popular, para acomodar as instituições, né, aos seus supostos objetivos autoritários. Isso é muito difícil de apontar. Né? Não há ação efetiva contra a imprensa. Lula não deu acolhida à proposta da reeleição, de uma segunda reeleição, né? Apesar de que isso poderia ser feito de maneira tão respeitável como foi feito do ponto de vista... Falando do ponto de vista legal, no caso da introdução da reeleição com Fernando Henrique Cardoso, Lula nomeou um número muito grande de membros do STF, do Supremo Tribunal Federal, né? E é impossível apontar aí qualquer política partidária ou ideológica nas nomeações feitas por eles. Então, né? Todo um conjunto de coisas que indicam muito claramente que as instituições continuam funcionando, o judiciário, inclusive a justiça eleitoral, é patentemente independente em relação ao executivo, etc. Eu acho que é claramente um despropósito se tomada a sério a acusação de que nós estamos, enfim, correndo algum risco de autoritarismo, de mexicanização, de PRI, como você tem falado.
Sim. Professor, o senhor citou um ator importante, que é o Supremo Tribunal Federal, quando falamos na questão política no Brasil e nas eleições. Bom, o STF não definiu a validade da ficha limpa, o STF também não definiu a obrigatoriedade até o momento de dois documentos para o eleitor, né? A consulta já estava em 7-0, mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo e está suspensa a definição. Qual que é o papel desse ator, né, do STF, no jogo político brasileiro? Qual que é a importância dele, hein, professor?
É um papel, evidentemente, muito importante, né? Tanto de um ponto de vista normativo, a ideia da revisão judicial é crucial se a gente quer ter uma democracia constitucional, o equilíbrio entre os poderes, etc., a possibilidade, principalmente, de contenção, de moderação do poder do executivo e do legislativo, enfim, a possibilidade instinta do recurso do cidadão à justiça, o Supremo como instância mais alta do poder judiciário e tal. Os casos que você está citando, que estão diante dele, eu acho que no caso dessa questão dos documentos, provavelmente não há problemas mais, né? Com essa maioria de 7-0, eu acho que dificilmente haveria uma reversão disso após a vista pedida pelo ministro Gilmar Mendes, né? Quanto ao outro aspecto, realmente é uma coisa mais complicada. As circunstâncias da deliberação foram confusas e precipitadas. Eu acho que vamos ter que esperar, né, para o desenrolar normal do processo no âmbito judiciário para ter essa coisa fixada de vez.
Mas corremos um risco, não é, professor, de repente definir, né, a validade da ficha limpa após as eleições e elegermos, às vezes, algum candidato que não vai poder,
claro,
vai caber recurso, né?
Claro,
isso é complicado.
Esse perigo de uma certa instabilidade ficou, né? Não há como, a essa altura, evitar o possível inconveniente que isso virá a causar. Teria sido desejável, me parece, que tivéssemos tido a decisão disso a tempo e hora.
Ok. Professor, para finalizar, não dá para a gente não lembrar do nosso quintal, não é? Nós temos aqui uma eleição para governador em Minas Gerais, que já teve uma variação grande. A princípio, Hélio Costa estaria na frente nas pesquisas, agora Anastasia passaria, o governador Anastasia. Eu queria que o senhor avaliasse um pouco. Que duas forças são essas aí que estão representando, que estão disputando o governo de Minas, hein, professor?
Uhum. Bem, eu acho que é bem claro, no caso específico de Anastasia, enfim, nós temos a força representada por Aécio Neves, pelo governador Aécio Neves, e acho que é bem-vindo que haja a possibilidade, a probabilidade a essa altura da vitória do Anastasia, que significa, em boa medida, a vitória, obviamente, do governador Aécio Neves, e que faz dele um líder potencial de grande importância no pós-eleição, né? E, entre outras coisas, me parece que traz algum equilíbrio desejável, digamos, do ponto de vista do quadro geral, né? Com a perspectiva de que o PSDB mantenha, entre outros, o controle, o governo de dois dos principais estados do país, São Paulo e Minas Gerais, né? Além de uma figura como a Aécio, com a popularidade que tem, com dois governos bem sucedidos em Minas, então, e uma boa votação para o Senado, emergindo como figura que provavelmente vai ter a liderança, né, do PSDB, seja do PSDB vivo ou do espólio.
Né? Sim, mas a oposição forte é importante para o equilíbrio democrático, é isso que eu quero dizer, não é, professor?
É impossível, caso, sim, o que não significa que, né, a gente tem que ter necessariamente sempre partidos equilibrados em termos de força, aí o eleitor é que manda.
Tá, né? Legal, entendi. É, o povo tem que ter essa deliberação, não é, professor? Uhum. Agora, professor, nessa semana o ministro Patrus Ananias, que é candidato, né, o ex-ministro que é candidato a vice na chapa de Hélio Costa, diz que a militância não participou ativamente porque ainda há feridas dentro do PT mineiro que vêm das eleições de 2008 à Prefeitura de Belo Horizonte. O senhor acredita nisso, professor?
Eu acho que é possível, né? Isso aí é uma questão de política doméstica do PT, né? E é difícil a gente estar seguros até que ponto, enfim, a explicação é verdadeira. Então, provavelmente alguma coisa isso aconteceu sim, né? Mas o que há de decisivo me parece ser a força do Aécio aqui, né? Que conseguiu uma proeza semelhante à que o Lula está conseguindo no plano da disputa para a presidência da República. Eu acho que a aposta já era desde o início, uma aposta razoável, já era desde o início de que ele certamente conseguiria condenado impulsionar a candidatura de Anastasia. O que estava como interrogação é se o impulso que ele podia imprimir essa candidatura seria suficiente para levar efetivamente à vitória. Tudo indica agora que efetivamente foi mais do que suficiente.
Ok, tá bom. Professor Fábio Vanderlei, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Fique à vontade, a Rádio UFMG Educativo está à sua disposição e em nome do nosso ouvinte eu agradeço, viu, professor?
Muito obrigado a você.
Tá joia, um bom dia, professor.
Bom dia.
Tá joia. Esse foi o professor emérito e cientista político, professor emérito da UFMG e cientista político Fábio Vanderlei, gentilmente nos atendendo mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativo num momento muito importante para a consolidação da democracia no país, que é o momento das eleições. É, nós temos agora no próximo domingo as eleições e eleições muito importantes, pois elas trazem não só candidatura, né, deputado estadual, deputado federal, senadores, mas governo de estado e presidência da república. Você que está ligado conosco, acompanhe no próximo domingo, a partir das 7 horas da manhã, nós estaremos de plantão, a Rádio UFMG Educativo, nosso setor de jornalismo, vai trazer as notícias todas, vai acompanhar toda a questão das eleições no Brasil. Vamos fazer um pool com outras emissoras de rádio públicas no país, em contato direto com a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, e teremos aí a participação de vários repórteres e jornalistas espalhados pelo Brasil para trazer as informações em primeira mão para você. Portanto, acompanhe também a nossa cobertura. Eu sei que outras rádios irão fazer, as eleições são um fato muito importante para, né, para a população brasileira, e daí a mídia está presente, mas acompanhe, procure acompanhar também por um canal educativo de rádio, até para a gente poder estabelecer algumas diferenças, algumas coisas interessantes também, e que você tenha um leque de opções bem grande. Isso que importa, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.